voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
As denúncias contra Fernando Collor de Mello levaram o Congresso Nacional a abrir uma comissão parlamentar mista de inquérito que ficou conhecida como a CPI do PC. Relatada pelo senador Amir Lando, do PMDB de Rondônia, a comissão apontou que o empresário e ex-tesoureiro da campanha de Collor, Paulo César Farias, o PC, havia usado suas relações com o presidente para obter recursos ilícitos. O dinheiro arrecadado era repassado por meio de cheques de pessoas fictícias, chamadas de laranjas, à secretária particular de Fernando Collor e a familiares do presidente. Outra comprovação da CPI foi que o carro e a reforma do apartamento de Fernando Collor em Maceió haviam sido pagos com dinheiro do esquema. O relatório final ainda acusava Fernando Collor de ter mentido em rede nacional de televisão, quando disse que suas despesas pessoais não eram pagas por PC Farias. O relatório da CPI foi aprovado no dia 26 de agosto de 1992 por 16 votos a 5. Aprovado pela CPI, o relatório que envolvia o presidente nos crimes de PC Farias motivou um pedido de impeachment de Collor. O pedido foi aceito pela mesa da Câmara dos Deputados e submetido ao plenário da Casa, onde os deputados decidiriam pela admissão ou não do processo contra o presidente. O relator do pedido de impeachment foi o deputado Nelson Jobim, do PMDB do Rio Grande do Sul. Jobim declarou-se convencido de que o presidente Collor deveria ser julgado por crime de responsabilidade. Havia, segundo o relator, crime de tráfico de influência e mentira por parte do presidente a respeito das denúncias. Jobim afirmava que era seu dever apoiar o que a CPI havia aprovado no relatório final.
É um dever deste relator reiterar a posição assumida pela maioria qualificada daquela comissão para que o senhor presidente suba à Câmara Alta e traga a resposta que a nação aguarda, que a nação reclama, que a nação se inquieta sobre os desmandos, as mentiras, as vantagens, a corrupção que instaurou este presidencialismo que, lamentavelmente, foi a primeira eleição e o primeiro presidencialismo que sucedeu à Constituição Democrática de 1988. E é por isso, senhor presidente, que a nação nos assiste. A nação nos enxerga, a nação nos olha, não só a nação, como o passado desta casa.
O líder do governo na Câmara, deputado Humberto Souto, do PFL de Minas Gerais, defendeu Fernando Collor afirmando que o presidente havia encaminhado o país à modernidade, abrindo a economia brasileira para o mercado exterior e tirando o país do atraso em que estava ao se manter isolado do resto do mundo. Humberto Souto afirmava ainda que Collor não havia tido a possibilidade de defesa plena e que o enfrentamento de interesses corporativistas pelo presidente era o motivo de seu afastamento.
Por ter a coragem de enfrentar os interesses corporativistas desta nação, por cortar privilégios, está servindo de bode expiatório em nome de uma falsa moralidade. Nós possamos evitar que se afaste o presidente da República injustamente.
No dia 29 de setembro, um mês depois de aprovado o relatório da CPI do PC, os deputados federais se reuniram para decidir o futuro do presidente da República. Por 441 votos favoráveis, 38 contrários e uma abstenção, o processo foi aceito e enviado ao Senado, a quem caberia julgar o presidente. O voto que selou o destino de Collor foi o de número 336 a favor do processo e foi dado pelo deputado mineiro Paulo Romano, do PFL.
Paulo Romano!
Senhor presidente, pela ética, mas em nome dessa casa e do povo brasileiro, saibamos ser coerentes. Meu voto pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é sim, e que o Brasil!
O resultado foi proclamado pelo presidente da Câmara, deputado Ibsen Pinheiro, do PMDB do Rio Grande do Sul.
A mesa vai proclamar o resultado. Ausentes, 23 senhores deputados. Abstenções, 1. Votos não, 38. Votos sim, 441. O parecer foi aprovado.
Admitido o processo, Collor seria afastado preventivamente da presidência da República e o Senado iniciaria o julgamento. Um dia depois da autorização da Câmara para processar Collor, o Senado recebeu a documentação sobre o pedido de impeachment, que chegou à casa com um pedido de urgência assinado por 54 senadores. Na sessão em que os senadores receberam a denúncia e aprovaram a abertura do processo contra Fernando Collor, os senadores pediram que a comunicação ao presidente da República fosse feita rapidamente para que o Senado pudesse dar início logo ao processo. O senador Paulo Bizol, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou naquela sessão que o Senado não poderia voltar ao compasso das velhas jogadas políticas.
De uma política que está morta! E morta por um povo varoninho, jovem, que pinta a cara, não tem ressentimentos, não tem ódio, faz festa e diz, muito presidente, uma coisa que o primeiro mundo nos olha perplexo, obrigado a uma admiração que nunca pensou ser obrigado a ter. Hoje o primeiro mundo é obrigado ao exercício de admiração do Brasil pelo que fez o povo brasileiro em torno da CPI. Nós temos que corresponder a essa exigência e as horas estão passando aqui.
O comando dos trabalhos no processo contra Fernando Collor ficou a cargo do presidente do Supremo Tribunal Federal, na época Sidney Sanches, conforme estava previsto na Constituição. A ideia do texto constitucional com essa medida era manter a imparcialidade no julgamento, como explica o próprio Sidney Sanches.
A ideia de que um magistrado não está envolvido na política partidária e como se trata de um processo político, onde as paixões políticas acabam se impondo, é preciso que esteja alguém à frente, equidistante dos interesses, e possa, assim, se conduzir com isenção. Foi o que eu procurei fazer.
O Senado criou, então, uma comissão especial para opinar sobre a procedência ou não da acusação por crime de responsabilidade contra o presidente da República. No dia 27 de novembro, a comissão concluiu, por 16 votos a 1, que Collor deveria ser julgado pelo plenário do Senado. O ex-presidente do STF, Sidney Sanches, explica por quais crimes Collor foi julgado.
A imputação que havia no Senado era de crime de responsabilidade, consistente em falta de decoro no exercício do cargo. E havia também imputações de violações à Constituição, mas a substância maior era essa. Eram acusações de que o presidente recebia dinheiro de um ex-tesoureiro de campanha, Paulo César de Farias, e usava para suas próprias despesas. Segundo alguns, o dinheiro também tinha origem escusa. Segundo outros, o dinheiro tinha origem apenas em sobra de campanha. A sobra de campanha aquela foi muito grande, falava-se em 100 milhões de dólares, porque à época havia uma grande preocupação, principalmente da classe empresarial, que temia a eleição do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva e optava pela eleição de Fernando Collor de Mello. E temia tanto, e como não havia limites para doações de campanha, os empresários teriam feito doações bastante volumosas para o então candidato Fernando Collor de Mello. E quem cuidava disso era o tesoureiro Paulo César de Farias.
O julgamento foi marcado para o dia 22 de dezembro, mas na véspera, Collor destituiu seus advogados, Evaristo de Moraes Filho e José Guilherme Vilela, numa manobra para ganhar tempo. Um novo advogado, José Moura Rocha, foi aceito para defender Collor. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, que também presidiria o julgamento no Senado, não aceitou o prazo de 30 dias pedido por José Moura Rocha para estudar o caso do presidente. Collor seria julgado no dia 29 de dezembro. Sidney Sanches lembra que a maior preocupação naquele momento era garantir o quórum no Congresso Nacional, sobretudo no Senado, que iria julgar o processo. Sanches lembra que alertou o presidente do Senado, Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, sobre a necessidade da presença maciça de senadores naquele dia, e ao presidente da Câmara dos Deputados, Ibsen Pinheiro, no sentido de que os parlamentares estivessem atentos para o caso de uma renúncia do presidente.
A preocupação maior era com o Senado, que era quem ia julgar o processo, e não a Câmara. A Câmara apenas ia receber a comunicação e precisaria ter um quórum para isso. Mas o julgamento, o que interessava era haver um quórum maciço no Senado para que não se dissesse depois. Não, o processo terminou desse modo porque o quórum era pequeno e o presidente concorreu para isso porque ele adiou para o final do ano. Por isso que eu fiz essa advertência e os dois se comprometeram de que, principalmente o presidente do Senado, disse o seguinte: só fique tranquilo, será quórum, se não completo, praticamente completo. Há alguns senadores viajando, mas eu estou em contato com eles, eles estarão aqui. e eu marquei para uma semana depois. Foi dia 29 de dezembro de 1992. E nesse dia se realizou o julgamento.
No início da sessão do dia 29, Collor, por meio do advogado, apresentou o bilhete de renúncia do cargo de presidente da República e pediu a extinção do processo. Mauro Benevides, então presidente do Senado, lembra a reação do plenário da casa ao receber a carta de renúncia de Collor.
E o plenário, quando se pensava que passivamente receberia a renúncia, não. Se insurgiu contra a simples aceitação da renúncia e praticamente compeliu o Senado a dar prosseguimento ao processo de cassação, que se efetivou naquele instante, já que o processo regular apontava, como apontou, para um processo de cassação de mandato.
Benevides convocou então uma sessão do Congresso para anunciar a renúncia do presidente, que pretendia, com isso, evitar a suspensão de seus direitos políticos. A carta renúncia foi então lida em plenário pelo deputado Inocêncio Oliveira, do PFL de Pernambuco. Mauro Benevides anunciou a vacância do cargo e marcou a posse do vice Itamar Franco, que já atuava como presidente interino desde que a Câmara aprovou a abertura de processo contra Collor. Após a sessão do Congresso, o Senado reabriu a sessão para decidir se o processo por crime de responsabilidade seria extinto com a renúncia de Collor. O advogado de defesa, José Moura Rocha, alegou que Collor não poderia ser punido após deixar o cargo. Já o advogado de acusação, Evandro Lins e Silva, morto no dia 17 de dezembro de 2002, um mês antes de completar 91 anos, argumentou que Collor tinha o direito de renunciar ao cargo, mas isso não o livraria de uma punição. A aplicação da pena dependeria não de Collor, mas do Senado. A tese de Evandro Lins e Silva foi vitoriosa e o julgamento teve continuidade. Após a apresentação da defesa e da acusação, 76 senadores condenaram Collor à inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. O então presidente do STF, Sidney Sanches, lembra que naquele momento, o do julgamento final após a renúncia, Collor já não contava com praticamente nenhum apoio dentro do Senado.
Na verdade, no final, o ex-presidente não contava com nenhum apoio no Congresso e nem no Senado. Isso naturalmente influiu na votação. Mas a votação, quase todos os senadores fundamentaram seus votos. De maneira que não foi uma decisão tomada sem uma votação expressa e voto aberto. E a resposta era a seguinte pergunta: o presidente deve ser absolvido ou condenado? Quem achar que deve ser condenado, sim. Quem achar que não deve ser condenado, não. A resposta era simples. Agora, cada um procurou fundamentar seus votos.
Apenas 3 senadores votaram a favor do ex-presidente. Passados os 8 anos de inabilitação, Fernando Collor disputou e perdeu o governo de Alagoas em outubro de 2002. Agora, em 2006, Collor volta à cena política, eleito senador por Alagoas, mais uma vez por um partido pequeno, desta vez o PRTB. O ex-senador Mauro Benevides recorda que o processo contra o presidente foi tranquilo na maior parte do tempo, a não ser por uma ameaça de bomba no plenário do Senado no dia da votação da cassação de Fernando Collor.
É certo que convivemos aqui e ali com ameaças que, consistentes ou não, elas chegavam ao meu conhecimento. Ameaças de bomba no plenário no dia do julgamento, o chefe da segurança ligou para a residência oficial e me avisou às 5:30 da manhã que havia essa ameaça e tal, e eu determinei que ele providenciasse a Polícia Federal para uma varredura, mas infelizmente não, a ameaça não se concretizou, a sessão se realizou sem maiores atropelos.
A condução do processo, segundo Mauro Benevides, deu ao Congresso Nacional uma imagem positiva junto à população.
Qualquer pesquisa que se fizesse a seguir em termos de imagem do Congresso, essa pesquisa apontava positivamente num percentual bastante estimulante, o que nos deu a tranquilidade e a consciência de que cumpríramos efetivamente o nosso dever e não ao encontro de um anseio legítimo, flagrante, no seio da comunidade brasileira.
O ex-senador Jarbas Passarinho lembra da convivência com Collor e fala que um dos fatos que mais chamaram a atenção naquele processo foi a deslealdade de ex-ministros que estavam ressentidos por terem sido demitidos. Passarinho lembra a recomendação que fez ao ex-presidente.
Eu entrego o poder, renuncio e voltarei aqui como senador. Ele me ouviu e me disse essas palavras que estão... Eu sempre tive boa memória, sabe? Eu fui aluno razoável, porque eu tinha 2 memórias que me ajudavam, visual e auditivo. Eu guardo muitas palavras. Ele diz assim: enganas. Não, é um ledo engano pensarem que eu estou preocupado com o Senado, estou preocupado com o povo.
Com Fernando Collor de Mello fora da presidência da República, Itamar Franco, do PMDB de Minas Gerais, assumiria o cargo para cumprir o restante do mandato até 1º de janeiro de 1995. No governo Itamar, Collor foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal pelos crimes de corrupção passiva e falsidade ideológica e foi absolvido por falta de provas. No próximo programa da série 180 anos do Senado Brasileiro, vamos falar da posse do governo de Itamar Franco na presidência da República. Você acompanhou o 37º programa da série 180 anos do Senado Brasileiro. Pesquisa, reportagem e redação, Jefferson Dalmoro e Bruno Lourenço. Apresentação, Jefferson Dalmoro. Edição, Beatriz Mendonça. Produção sonora, Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos, Cristiane Melo e André Menezes. Uma produção da Rádio Senado. Direção, Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg. Agradecimentos à Rádio Nacional pela cessão de seus arquivos para a série 180 anos do Senado Brasileiro.
Você acompanhou o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.